As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O serviço de urgência básica de Tomar vai estar encerrado neste sábado a partir das 18 horas e até às 8 horas de 1 de janeiro, segunda-feira. O serviço de urgência básica de Torres Novas estará também encerrado das 6 horas de 31 de dezembro, domingo, às 8 horas do dia 1 de janeiro, segunda-feira. Durante este período, os serviços de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão operar em rede no que diz respeito à partilha de recursos humanos perante a forte afluência de utentes, que é esperada. Serão, entretanto, ativadas pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo as instalações da antiga consulta externa da Unidade de Abrantes para expandir a capacidade de recepção dos doentes em total segurança, com maior distanciamento social e separando os doentes com menor gravidade daqueles que necessitam de assistência e cuidados médicos emergentes. A resposta em rede das três urgências do Centro Hospitalar será avaliada perante o evoluir da atividade viral na região do Médio Tejo e face aos picos de procura assistencial pela população, pelo que, de acordo com o Centro Hospitalar, poderá vir a existir a necessidade, nas primeiras semanas de janeiro, de reorganizar pontualmente os serviços das três unidades hospitalares.
Devido à elevada propagação de vírus respiratórios, a Ordem dos Médicos aconselhou, nesta última sexta-feira, o uso de máscaras nas estruturas residenciais ou de acolhimento para populações vulneráveis, idosas ou com deficiência nas unidades de saúde e ainda nos transportes públicos. A Ordem dos Médicos recomendou ainda que as pessoas com sintomas de infecção respiratória ou diagnóstico determinado evitem frequentar os locais de trabalho e escolas, sendo o teletrabalho uma opção a considerar. As medidas básicas de higiene devem ser tomadas em conta para o controle das infecções, assim como o distanciamento mínimo de 1,5 metros de outras pessoas, não esquecendo a etiqueta respiratória durante 5 a 10 dias após o início dos sintomas. Os sinais de alerta são dificuldade respiratória, expectoração com sangue, febre persistente, que não cede a antipirético, alteração do grau de vigília e vómitos persistentes, diarreia grave ou incapacidade de se alimentar e hidratar corretamente. A Ordem dos Médicos recorda que a vacinação é a medida mais importante na prevenção contra a gripe e a Covid-19 e que o poderá fazer gratuitamente nas farmácias se tiver 60 ou mais anos de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa de Misericórdia de Tomar vai poder avançar em 2024 com o aumento do número de camas da Unidade de Cuidados Continuados situada no edifício do antigo hospital. Foi recentemente publicado em Diário da República o aval para o aumento da sua capacidade de 23 para 38 camas, algo que significa muito para o presente e futuro da instituição. Em declarações à ERTS, o provedor António Alexandre diz que está em causa a resolução de problemas financeiros e ainda um claro aumento das condições para servir a população.
É uma necessidade para Tomar, é uma necessidade para a Misericórdia, que foi bem acolhida e que saiu em Diário da República no alargamento que foi feito a nível nacional por decisão do Ministério da Saúde e da Segurança Social, dos dois ministérios. Nós vamos ter mais camas, o que nos dá maior capacidade de servir as pessoas, resolve os problemas económicos que tínhamos com o assunto e, portanto, com esta decisão conseguimos encher o edifício de residências com os atuais utentes que estão no primeiro piso do hospital e vamos receber mais utentes no hospital. Portanto, a Misericórdia teve, no fim do ano, antecipadamente uma boa prenda de Natal, foi o Governo finalmente decidiu pelo alargamento da rede de cuidados continuados e Tomar teve esse benefício. Tem também a notícia que para breve vai sair em Diário da República o alargamento dos cuidados continuados e com a publicação do concurso PRR, onde a Santa Casa da Misericórdia está a trabalhar no projeto, tem o projeto já pronto para poder e tem o terreno legalizado e em nome da Misericórdia para poder concorrer para fazer mais 90 camas. Portanto, a Misericórdia está bem de saúde, governa-se a si própria muito bem, está disponível, como sempre, que é para isso que a Misericórdia existe, para servir as pessoas de Tomar.
António Alexandre recordou que a Unidade de Cuidados Continuados necessita de ter cerca de 40 camas para ser rentável, algo que o atual figurino não permite em Tomar. Por isso, reforçou esta decisão, é de veras importante.
E durante todo este tempo, aquele edifício dava prejuízo. Aqueles serviços davam prejuízo, porque está estudado, toda a gente sabe, que o número mínimo de camas anda perto das 40 camas. Portanto, uma unidade de cuidados continuados não pode ter menos de 40 camas para ser, do ponto de vista económico, rentável. Mesmo com as dificuldades que há, todos os anos as discussões, se o Estado participa mais ou menos, porque por causa dos aumentos de ordenados e aumentos das eletricidades e da alimentação, etc. É matematicamente impossível uma unidade de 23 câmaras dar lucro, dava prejuízo. Portanto, todos os anos nós ficávamos com menos dinheiro porque tínhamos uma unidade que não estava, do ponto de vista económico, a funcionar. E, claro, também do ponto de vista funcional. Uma unidade de 23 camas, se tem dificuldades económicas, também depois não tem todos os meses que tem uma outra unidade de 40 camas ou de 80 camas. É o problema que se passa com os lares no Conselho de Tomar, que se houvesse quem pensasse isto a sério, o António Alexandre nunca pensou receber o social, hoje percebe um bocadinho. Ora, o que é que acontece? Quando um lar tem 25 camas ou 15 camas, dá prejuízo. É que não dá lucro, mesmo que as pessoas paguem muito dinheiro dentro das possibilidades poucas que todos os cidadãos têm e temos para pagar os lares. Não dá, portanto, tem que ser unidades, tem que ter uma dimensão. Do ponto de vista técnico é mais eficaz, mas também do ponto de vista económico. Portanto, um lar com a dimensão do nosso, da Nossa Senhora da Graça, tem 80 camas, está-se bem, porque é um lar que com 80 camas, do ponto de vista funcional, é eficaz e do ponto de vista económico é eficaz. Um lar com 25 camas ou com 15 camas não funciona. Foi o caso aqui dos cuidados continuados.
Rádio Web, informação.
O município de Torres Novas vai implementar a gratuidade no sistema de transportes urbanos torrejanos já a partir de 1 de janeiro de 2024, de modo a avaliar as despesas das famílias e a promover a utilização do transporte coletivo de passageiros, contribuindo para que se atinja a neutralidade carbónica do concelho. Ainda que sem custos associados à viagem, os passageiros detentores de passe deverão efetuar a sua ativação mensalmente junto do operador, ou seja, na bilheteira da rodoviária do Tejo, e validar a sua viagem a bordo. Aos passageiros pontuais será emitido um bilhete único para monitorização da utilização do sistema. A ERTS ouviu, entretanto, o Presidente da Câmara de Torres Novas sobre este processo. Pedro Ferreira começou por referir a importância dos transportes urbanos torrejanos no contexto da mobilidade urbana.
É enaltecer o trabalho do estudo, por no distrito e até na maior parte do país, em cidades de média dimensão, como Torres Novas, foi a primeira, já tem muitos anos o estudo, e pronto, ficar como fazem o serviço público, pronto, várias hipóteses e, sobretudo, as pessoas pedem, portanto, chega mais lados e nem sempre é fácil. O que procuramos é que seja utilizado cada vez mais e que haja menos carros, portanto, esse é um dos principais motivos. Também mais módico em termos de custos para os utilizadores. E neste caso, demos um passo gigante, jogando com o orçamento da Câmara, obviamente, só é possível porque também, através das receitas da Câmara, por outras vias, conseguimos equilibrar o barco, por particularidade, é que as viaturas que vão ser utilizadas vão ser elétricas. Portanto, há um novo concurso, e quem ganhar o concurso terá que fornecer viaturas elétricas para os transportes urbanos, o que também de ambiental também é ótimo. Mas, portanto, a grande notícia neste momento que é a ligação de Torres Novas à Estação Ferroviária de Riacho e vice-versa. Portanto, é uma linha única que só para o transporte ferroviário nós sentimos que há o comboio na Estação de Riacho e que ficam lá com os carros estacionados, a maior parte mora em Torres Novas, e que vai ter uma linha única, de hora a hora, entre... para apanhar os comboios principais que passam por Riacho, para a linha do Norte, e, portanto, também é muito bom. Iremos investir entre bilhetes não vendidos, que era habitual vendermos, e o pagamento dos transportes em si, da empresa privada, que ganha o concurso, estaremos a rondar 1 milhão de euros à volta disso. 400 mil eventualmente que não cobramos e 600 mil anuais do transporte. Eu posso estar aqui a falhar, mas é à volta disto.
Rádio Web, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar discutiu e aprovou por maioria o orçamento e grandes opções do plano para 2024. O documento, que aponta para um valor na ordem dos 51 milhões e 870 mil euros, tem como uma das grandes prioridades as questões da mobilidade e infraestruturas, desde logo, como referiu na altura o Presidente do Município, o Cristóvão, a intervenção em Carvalho de Figueiredo e a consolidação da malha urbana.
Um desses grandes projetos, que tem vindo a ser falado e, portanto, escuso-me de enunciá-lo muito mais, é, naturalmente, aquilo que tem a ver com a infraestruturação de toda a zona de Carvalho de Figueiredo. A infraestruturação, portanto, naturalmente, água, saneamento e tudo mais, mas depois aquilo que tem a ver com os pavimentos e, portanto, com a segurança e comodidade, quer das pessoas, quer da segurança rodoviária. Aliás, deixem-me também dizer que praticamente tudo aquilo que eu vos possa dizer agora é aquilo que vos transmiti nas reuniões que existiram com os partidos aqui representados. Partidos e forças aqui representados. E o outro grande projeto, que esse sim está numa fase muito inicial e que queremos realmente preparar e que entendemos muito estruturante para a cidade, para o concelho, quer as questões das infraestruturas, por um lado também, mas por outro lado também por aquilo que é a consolidação da malha urbana, por um lado, mas também uma abertura, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo que consolida a malha urbana, também abre uma nova frente, e depois também com aquilo que tem a ver com a mobilidade urbana e o que isso depois também contribui por questões ambientais, e que é a continuidade da circular, daquilo que chamamos a circular urbana, portanto, a Avenida de Maria Lourdes Melo e Castro. Temos vindo a iniciar esse trabalho nesta fase final do ano, de não só de recuperar projetos antigos para perceber o que é que dali se pode aproveitar, sendo certo que o projeto terá que ser novo, mas pode haver coisas que se possa realmente aproveitar, e temos estado também já a fazer contactos com os proprietários, não todos ainda, para, no fundo, ir identificando os locais e percebendo também a melhor forma de ir criando condições para a execução dessa obra. Acima de tudo, queremos que 2024 seja o ano em que tenhamos um projeto executado e passível, portanto, de submeter a uma candidatura. Como disse, achamos que é fundamental para o desenvolvimento urbano.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Tomar aprovou a manutenção do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis para o próximo ano. Os pormenores com o António Fofia.
A Câmara de Tomar irá manter-se em 2024 o Imposto Municipal sobre Imóveis no 0,34%, precisamente o mesmo valor que esteve em vigor no decurso deste ano. Convém ter em atenção algumas reduções, desde logo os 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para agregados com dois dependentes e de 70 euros para quem tem três ou mais dependentes. Tal como no ano passado, os vereadores do Partido Social Democrata optaram por se abster. Tiago Carrão justificou a posição nesta análise ao IMI, referindo que este imposto deveria servir de apoio a famílias e empresas, mas nada disso acontece, lamentou.
Como o Sr. Presidente diz que mantém, e é verdade, mantém aquilo que foi que é a taxa proposta para o IMI, nós manteremos, obviamente, a nossa posição de voto da última vez, que essencialmente se traduz no facto de o IMI, como outras taxas e outros impostos, poder servir, obviamente, como uma primeira instância, como receita para o município, mas poderia servir também como mecanismo de incentivo às pessoas, às empresas, às famílias, e até também poderia servir como mecanismo de penalização para tentar estimular a regeneração urbana. Mas a questão é, nada disso acontece ou é feito, precisamente porque andamos há anos à luta aqui, a ver se aparece o regulamento de benefícios fiscais e de apoios ou incentivos ao investimento. Esse regulamento poderia trabalhar e ser aqui realmente pegar no IMI e à semelhança dos outros impostos e fazer dele uma ferramenta de incentivo. Em vez disso, perdemos essa oportunidade porque estamos há dois anos à espera deste regulamento e, portanto, os vereadores do PSD vão abster-se.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que o IMI é praticamente a única receita que o município tem, ou seja, reforçou, para que a autarquia possa fazer coisas, tem que ter receita.
mesmo esta pequena redução que temos aqui proposta, ao qual nós não conseguimos, na verdade, apurar um valor exato, mas a perspectiva ou a projeção, digamos assim, que os nossos serviços avaliam em termos de perda de receita é que terá sido na casa dos 300 e tal mil euros, 400 mil euros de receita a menos por esta aparentemente pequena redução. Portanto, com isto quero dizer, lembrar que o IMI é praticamente quase a única receita que os municípios, ou pelo menos que o município de Tomar tem, e portanto qualquer mexida tem que ter sempre isso em conta, que para fazermos coisas temos de ter receita, e esta é das mais importantes. E depois dizer que, apesar disso, há várias isenções ou reduções possíveis. Primeiro, aquela que todos os cidadãos têm quando adquirem uma casa para habitação. Mas depois, no caso específico de Tomar, lembrar que temos 6 áreas de reabilitação urbana, uma delas que abrange praticamente toda a cidade, e portanto, na reabilitação, dentro dessas áreas urbanas, há várias, digamos, regalias possíveis, e uma delas tem precisamente também que ver com, portanto, uma redução no IMI.
Rádio Web, a primeira a informar.
No período entre as 0 horas e as 23h59, desta sexta-feira, 29 de dezembro, no âmbito da Operação Natal e Ano Novo 2023-2024, a Guarda Nacional Republicana fiscalizou 8.867 condutores, dos quais 70 conduziam com excesso de álcool, e destes, 32 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 35 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Das 2.352 contraordenações rodoviárias detectadas neste período, destacam-se 683 por excesso de velocidade, 38 excessos de álcool, 70 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças, 51 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 221 por falta de inspeção periódica obrigatória e 75 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 188 acidentes, dos quais resultaram 4 feridos graves e 44 feridos leves. Daniel Nobre vai ser o cabeça de lista do Volte Portugal pelo Distrito de Santarém às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. O candidato, que tem 30 anos de idade e é natural de Tomar, vai fazer a apresentação pública da sua candidatura numa sessão a realizar no dia 20 de janeiro, pelas 16 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o cabeça de lista considera que a grave crise de confiança dos cidadãos na política se deve a uma falta de renovação das lideranças partidárias, das suas causas e do seu discurso. Vê ainda a luta entre esquerda e direita como obsoleta, uma vez que acredita que os cidadãos querem soluções concretas para os seus problemas e que estes não estão a ser respondidos pelos extremismos que dividem ao invés de agregar. Daniel Nobre refere com prioridades a necessidade de soluções para a instabilidade da saúde no distrito, com urgências encerradas e utentes sem médico de família, e para as dificuldades que as pequenas e médias empresas enfrentam, defendendo mais apoio e também uma menor carga fiscal, de forma a conseguirem crescer e contribuir para uma economia regional mais dinâmica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 7 de janeiro, na Sertã, realiza-se mais uma edição do Eco Mercado. A iniciativa vai decorrer entre as 9 e as 17 horas no Mercado Municipal da Sertã. Esta organização decorre mensalmente, no primeiro domingo de cada mês, e possibilita a aquisição de produtos endógenos, diretamente do produtor, produtos regionais, artesanato, assim como artigos em segunda mão. O Ecomercado proporciona a aquisição de produtos endógenos e, simultaneamente, fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão, prolongando-lhes a vida e reduzindo a produção de resíduos. As diversas edições desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Sertã, têm então como objetivo dinamizar a economia local e o espaço do mercado municipal, reaproximando os consumidores dos mercados que ali se realizam. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Tenha um excelente ano de 2024.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.